Clóvio de Almirante Reis. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por pedir desculpa ao plenário, porque estamos a falar de metro, mas eu tenho que primeiro começar a falar de autoestrada, e porque acabei de ver um pouco aquela história que já todos conhecemos, de alguém que entra em sentido contrário na autoestrada Lisboa-Porto e vai até ao Porto a dizer que todos é que estão errados, e o código da estrada também está errado. Foi o que acabámos de presenciar. Voltando então ao metro. Começo, obviamente, por saudar os peticionários, foram mais de 4 mil que trouxeram a esta Câmara aquilo que é mais um caso paradigmático que demonstra como é que o PS, ainda sem maioria absoluta, já tinha uma visão absolutista de como exercer o seu poder. É o PS do tudo quer, do tudo pode, é o PS da inimputabilidade, que não houve ninguém, como ainda agora acabámos de ver. A linha circular do metro de Lisboa é um claro exemplo daquele ditado popular de quando algo nasce torto, tarde ou nunca, se endireita, ou até daquela expressão popular que muito bem se adequou ao PS, fazer ouvidos de mercador. Vejamos, em 2019, eu peço desculpa por ser repetitivo, com algumas outras bancadas já disseram, mas isto é mesmo preciso ter que ser dito. Portanto, em 2019, o Governo ignorou uma resolução da Assembleia da República para suspensão da obra, à qual, notem bem, nem a bancada do PS se opôs. Não satisfeito, o Governo atropelou uma norma do Orçamento de Estado para 2020, Orçamento de Estado, não é assim uma coisa de sumenos, que determinava a suspensão da obra. Mais recentemente, já sem Fernando Medina como Presidente da Câmara de Lisboa, a autarquia aprovou uma moção para interromper a construção da linha circular, mas nem assim o desrespeito pelo funcionamento das instituições teve ponto final por parte do PS. Estamos a debater as consequências de um mau projeto que trai efeitos nefastos em várias partes da cidade, que não resolve nem, e complica sobretudo as respectivas ligações aos concelhos limítrofes, mas também de um projeto que na sua fase de estudos já indiciava o pior a nível de qualquer procedimento. Ainda em 2016, o chefe do Departamento de Planeamento da Rede Metro de Lisboa propôs a adjudicação de um estudo sobre as previsões de tráfego com 5 alternativas para a expansão da rede. 5 alternativas, sim senhor, até aqui tudo bem. Sucede, porém, que uma ainda administradora do Metro de Lisboa, já entretanto nomeada pelos governos de António Costa, afastou, sem qualquer fundamento, várias das hipóteses, escancarando convenientemente as portas à linha circular, tal como foi noticiado na imprensa na altura. É importante, seria importante, que obviamente que os responsáveis do Metro e do Governo esclarecessem de uma vez por todas se se tratou ou não daquilo que se pode dizer um estudo à medida, ou à medina, se preferirem. Esta podia ser uma discussão política sobre visões diferentes para a mobilidade urbana e para a cidade. Infelizmente, como se vê, cá está, é mais um debate para os tiques hegemónicos do PS. Como temos vindo a alertar, a Iniciativa Liberal, sobretudo no plano autárquico, este projeto é um hino à opacidade. Foi assim em várias fases e tem sido assim com outros projetos relacionados com o metro, como foi, por exemplo, o projeto de consulta pública promovido pela APA acerca do impacto ambiental da linha vermelha. A pressa, a conveniência e a incompetência do PS ignoram os impactos financeiros, ambientais, paisagísticos e sociais da linha circular. E tal como vários especialistas já explicaram, vão deixar a nu a total interoperabilidade da rede e os parques ganhos no tempo de circulação. Senhor Presidente, sei que o tempo já vai curto, vou tentar terminar. A mobilidade na capital tem obviamente que ser resolvida com urgência, olhando àquilo que são os concelhos limítrofes, mas com rigor, na ótica da utilidade para quem vive, para quem trabalha e até para quem visita Lisboa. A Iniciativa Liberal é clara sobre isto. A rede de metro precisa de ser expandida, mas com tantos problemas técnicos, custos financeiros, impactos sociais e ambientais, a linha circular nunca devia ter sido opção e ainda devia ser tempo do Governo sair do buraco em que se meteu e que está a enterrar o dinheiro dos contribuintes, mais uma vez, sem qualquer
muito
lógica.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eis o que é tão frustrante nos debates sobre infraestruturas neste país. Há propostas de alteração orçamental que são aprovadas, há resoluções desta Casa, há resoluções da Câmara Municipal de Lisboa, há uma administração do Metropolitano que segue em frente, um Governo que evidentemente lhe dá respaldo, mas que não está aqui para fazer este debate com os peticionários e, portanto, culminamos também numa petição que vem à discussão quando praticamente já está fora de tempo útil. Ora, isto não ajuda, certamente, a que o debate seja feito de forma séria acerca das vantagens e desvantagens de uma linha circular e de um conceito de expansão para o metro em Lisboa. Nós podemos defender que nas cidades modernas há dois tipos de movimentos que todos os dias são necessários numa cidade. Um movimento pendular e depois, no centro da cidade, maior frequência de comboios, que evidentemente não podemos aumentar o tamanho das carruagens porque não podemos aumentar as estações no centro da cidade e, portanto, a única solução que temos é aumentar a frequência de comboios do metro no centro da cidade para que não se espere mais do que 3 minutos por cada carruagem. Em tese, eu concordo com estes princípios. Mas a verdade é que este tipo de debate não favorece nunca a que haja um esclarecimento informado da população, que ele seja feito fora desta casa e que dentro desta casa ele seja feito sem recurso a um mero taticismo partidário de parte a parte. E se não mudamos isso para a linha circular, para o novo aeroporto de Lisboa, deputado, para uma eventual terceira travessia do Tejo, nunca mais...
Senhor deputado.
Nunca mais, sim, termino. Nunca mais conseguiremos fazer debates estruturais sobre os investimentos em infraestrutura que temos de fazer neste país. Muito obrigado, Sr.
Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para lembrar que o Governo não está presente neste debate, mas o Partido Socialista está. E eu não invejo a posição do Sr. Deputado Pedro Anastácio, eu compreendo o seu nervosismo. Não deve ser fácil vir aqui defender a posição do Governo e do Partido Socialista ao longo dos últimos anos. O PS ignorou tudo e todos. Todos os parceiros, todos os movimentos, todos os partidos, todas as câmaras municipais. Avançou num projeto contra a lei. Apresentou ao Parlamento um facto consumado e à sociedade. E agora vem argumentar e acusar a Assembleia da República de ingerência numa decisão do Executivo de um facto consumado que avançou contra a lei e de deriva ideológica. Sr. Deputado, é difícil fazer a quadratura do círculo, o Sr. Deputado pode tentar, mas não o faz. O que me parece que este debate nos mostra é que, Sr. Deputado, a prepotência do Partido Socialista não lhe dá razão. A linha circular de Lisboa continua a ser um erro. Queira o Partido Socialista ver isso ou não, e independentemente da forma prepotente e violenta até com que vem este debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições, de forma que está encerrado este ponto da nossa ordem do dia. Está a participar por via remota a Sra. Deputada Paula Santos e agora dou a palavra à Sra. Deputada Secretária da Mesa, Palmira Maciel, para a leitura do expediente. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta de lei número 16 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores à primeira comissão. O projeto de lei número 144 do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto e outros do PSD, 13ª comissão. O projeto de lei 145 da Sra. Deputada Catarina Martins e outros do Bloco, à 9ª comissão em conexão com a primeira comissão. Projeto de Lei 147, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 3ª Comissão. O Projeto de Lei número 148, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 9ª Comissão. O Projeto de Resolução número 92, da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, 2ª Comissão em conexão com a 4ª, 6ª e 11ª. Projeto de Resolução número 93, da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, 11ª Comissão. Projeto de Resolução número 94, do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros do Bloco de Esquerda, 11ª Comissão, em conexão com a 7ª. Projeto de Resolução número 95, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 11ª Comissão, em conexão com a 13ª. Projeto de Resolução número 96, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 8ª Comissão. Projeto de Resolução número 97, do Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho e outros do PSD, 11ª Comissão. Projeto de Resolução número 98, do Sr. Deputado Luís Gomes e outros do PSD, 11ª Comissão. Projeto de Resolução número 99, da Sra. Deputada Joana Cordeiro e outros da Iniciativa Liberal, 9ª Comissão. O Projeto de Resolução número 100, do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 1ª Comissão. Projeto de resolução número 101 do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 8ª Comissão. Projeto de resolução número 102 do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 1ª Comissão. Projeto de resolução número 103 do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 9ª Comissão. Projeto de resolução número 105 do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, 11ª, em conexão com a 7ª. O projeto de resolução 106 do Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho e outros do PSD, 11ª Comissão. E o projeto de resolução número 122 da Comissão dos Assuntos Europeus, relativo ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a transparência e direcionamento da propaganda política. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima reunião plenária é na sexta-feira, dia 17, com 6 pontos na ordem do dia, a saber, o debate de urgência requerido pelo Chega sobre o caos instalado nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, o projeto de resolução número 55 do PS, o projeto de lei número 4 do Bloco de Esquerda e os projetos que por arrastamento sobem também com ele, o projeto de lei número 68 do Chega com a mesma situação de arrastamentos, o projeto de lei número 25 do PCP e também com projetos que sobem por arrastamento, o projeto de resolução número 122 da Comissão de Assuntos Europeus. Chama a atenção que, por acordo na Conferência de Líderes, a reunião de sexta-feira começará excepcionalmente às 9h30 da manhã. As votações regimentais, como é normal, ocorrem no fim da ordem do dia. Muito obrigado e bom feriado.